Terça-feira. Bom dia aos ouvintes. Menos calor que ontem. Menos calor que amanhã. Está tudo dito. Chuva, vista lá. Água, já vai mais na vala do Baixo Mondego que no próprio Rio Mondego, que significa que está a faltar água para regar o milho para ali abaixo a dar com pau. E significa também que não nos prever que venha aí grande água. O pessoal está aí de férias. Faz bem. Faz bem. Aproveita antes que venha a semana dos 4 dias, porque depois não há tempo para ir férias. Depois não há tempo para ir férias. Bom dia aos ouvintes, um abraço, desculpem lá. É o espaço com o Luís Santarino, que adiámos de ontem, porque não foi possível conjugar, coordenar com o resto da programação. De modo que o Santarino também cheirou-me que andava mal disposto. Ele tem andado aí nas políticas, para trás e para diante, a fazer não sei o quê, mas ele que o diga agora aí, se tem feito alguma coisa, hoje não tem feito nada. Se ele não fizer nada, pode contar connosco que a gente ajuda. Se for para trabalhar, não é bem o nosso forte, não estamos para aí virado. Bom dia, Luís Santarino, obrigado por teres vindo e desculpa termos adiado de ontem para hoje, mas tu és compreensível e cá estamos, vamos conversar com Coimbra dentro desta hora de leveza, uma hora leve.
Claro.
É uma hora leve. Claro. É aquilo que a gente chamava, não, quando andávamos a estudar, a gente tinha uma aula que era moral, educação cívica, não sei o quê.
Religião e moral.
É, e outras coisas.
Que a gente educação ia, cívica, já vinham os livrinhos pequeninos.
Já vinham os livrinhos pequeninos.
Sentia bom dia.
Era a altura em que a gente
de entrar,
passava
coisas.
Os papelinhos e orcados para as colegas da cadeira ao lado. Éramos, portanto, bastante dedicados à função.
Exatamente.
Vamos à vida. Então a gente hoje vai falar de quê?
Temos tanta coisa para falar.
Tanta coisa para falar. Fica aqui de qualquer maneira. Da política a gente nem fala. Olha, o Serviço Nacional de Saúde está bem. Recomenda-se.
Completamente tranquilo.
Completamente tranquilo.
Mas já não é de agora que está mal.
Há aqui uma coisa que custa-me um bocado a perceber. É que agora que se há menos nascimentos, há menos fecundações, agora é que faltam médicos. Então, quando todo mundo parias para aí a dar com um pau, eu fui o sétimo, e agora que não há crianças é que faltam médicos.
Pois falta,
mas é que faltam mesmo, vão faltar muito mais.
Eu ainda ontem falando com um médico, uma família dos médicos, mais ou menos um bocado mais novos que eu, falava-se dos médicos à periferia, não é? Antigamente falava-se dos médicos à periferia. E, portanto, quem se licenciava em medicina, fazia a especialidade e depois ia à periferia, coisa que agora já ninguém quer, havia aquele serviço à periferia. E, portanto, de alguma forma, respeitar as pessoas que pagam os impostos para eles serem médicos. É evidente, na Universidade Católica, que a propina mensal é de 1.700 euros, sai do bolso da família, ainda que também a Universidade Católica diga-se, com todo o respeito, e simpatia, que também apoio alguns alunos que não têm os 1.700 euros para pagar, mas se revelem miúdos com grande qualidade.
E é verdade, eu ainda tive a Regional de Rente, ainda esteve com ela, eu e o Melo, com a reitora há menos 15 dias, e ela disse exatamente isso.
Portanto, eu estive ontem com ela...
Ótimo.
Estive ontem com ela também a conversar com ela, mas não era por causa disso, eu não... Estávamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, porque uma coisa... A Universidade Católica, onde os alunos pagam 1.700 euros por mês, fora as despesas de casa, alimentação e tudo
sim,
isso,
sim, sim, sim.
E os alunos das universidades públicas pagam 600 e qualquer coisa por mês para cursar medicina. Um curso de medicina não custa meio dos instituições, custa muito dinheiro, e faltam os médicos à periferia. E de se acabar um curso, se acabar uma especialidade, abrir um concurso e depois dizer eu não quero ir, depois do povo estar a pagar tanto dinheiro... porque os hospitais e o curso de medicina não custam 10 tostões, nem os cursos de enfermagem, tudo o que tem a ver com saúde é muito caro para o erário público, não faz sentido nenhum que agora não haja médicos, ou dizer, abre-se concurso e agora não quero ir para ali, eu quero ir para lá.
Deixa-me também ir a esse assunto que estávamos a falar, porque eu tenho uma, não é uma visão diferente da tua, mas tive também um contacto com o médico há 3 semanas, e falava-se da zona do interior, ali na zona de Ribeira de Frades, Vouzela, São Pedro do Sul, Lamego, Castro Daire, até às costas de Viseu, E eu defendi exatamente essa posição perante um médico lá na zona, mas que não está a trabalhar lá na zona. E eu digo, ei, porque há as extensões de saúde, há os centros de saúde, e nós não temos nada, nós não temos nada. E ele diz-me assim, olha, eu gosto de ouvir falar, mas tu não percebes nada disto. Ele arrumou-me logo, começou, entrou logo entrou logo de pé juntos. E ia dizer, olha, porque se abrirem as extensões de saúde que fecharam antes da pandemia e que prometeram que abrir, mas não vão abrir, nem estejam à espera, mas vão abrir para aqui. Olha lá, para que é que tu queres na tua freguesia que vá para lá um médico durante uma tarde? Olha, ele vai para lá, ele não tem. Só tem o equipamento que tem, o estetoscópio, porque ele é bom dele. Ele não tem nada para fazer análise. Ele não tem nada para ver radiografia. Ele não tem nada para espreitar o peito. Ele não tem nada para espreitar para dentro dos ouvidos. Ele não tem nada para isso. O que é que ele lá vai fazer? O que... mas as pessoas queixam-se. As pessoas queixam-se e vêm, têm toda a razão para se queixar, e aproveitam ir lá para ele renovar as receitas que elas já têm anteriores. E o médico vai para lá, está lá uma tarde a passar receitas, não faz nada. Porque o país deixou de investir, não há equipamento, não há nada. E depois disse uma coisa que fiquei espetacular. Tu, nestes quatro concelhos, ouçam, Castro Daire, São Pessoa, Vozela e o Oliveira de Frades, tens um único sítio no serviço público, em saúde pública, onde podes fazer análises. E não tens mais nada. Não tens mais nada. Estás a ver? Portanto, médicos não vão, médicos não há. Mas mesmo que houvessem, não há dinheiro para comprar nada. Qualquer dinheiro ribo. Sabe? Eu vou te dizer uma coisa. Não leves a mal e os ouvintes também não. Levem a mal isso. Às vezes, quando era bonito, andava à lanha com a minha mãe, com aquelas coisas, nas aldeias era assim, dávamos aquilo que chamávamos uma tupeirada, que não dávamos calçados, dávamos com o dedo grande do pé numa pedra, e aquilo lá ia à cabeça do pé, aquilo dava, oh mãe, ele gema, quer dizer, oh mãe, ele gema, oh filho, mija-lhe. Era a resposta de todas as mães, porque diziam que o acre da urina era desinfetante. É, portanto, quando elas diziam mija, era mesmo
para desinfetar.
Pronto, agora, levar um médico para Castro Daire e mijar lá tão longe, também desculpe o termo, mas isto é tão ridículo que a gente às vezes também diz algumas maneiras. Mas pronto.
Mas há um desinvestimento.
Mas há isso. Mas eu vos falar isso ao Presidente da República. Ele diz-me que a situação está controlada.
Sim, sim. O Presidente da República está tudo controlado até esta questão. Passando a saúde, aliás, para o Presidente da República, aliás, a Leonete Botelho escreve aqui uma coisa engraçada no Público, só tirei a...
Que foi nossa...
Sim, exatamente. Esteve aqui a trabalhar. Deixei piada, li isto no Público, tirei, aliás, costumo ver o comentário.
É uma grande dela. Jornalista, hein? É uma grande jornalista.
É, e ela diz: Marcelo Rebelo de Sousa viveu boa parte da sua vida em ditadura, dirigiu o semanário Expresso em tempos de censura. Vejam lá. Até lhe chamavam um perigoso esquerdista, apesar do pai ser ministro da ditadura, mas adiante. Aliás, ele fala nisso. E de hoje abusa da palavra a ponto de a tornar quase irrelevante. Também é certo que sabe como passar uma mensagem política de forma quase imperceptível. Foi o que fez neste 10 de junho, subitamente transformando o Dia de Portugal de Camões das Comunidades, das Forças Armadas e do Povo. Isto os recados que ele...
E ela é a autora do livro da biografia dele. Ela é coautora do livro Exatamente. Da biografia dele.
Ele pensa que o Costa é parvo. O Costa não tem nada de parvo e percebe tudo isto, estes sinais.
Mas deixa lá que o Costa pensa o mesmo dele.
Exatamente, exatamente. Portanto, não vale a pena.
Também pensa o mesmo dele.
Só que um governo que outro está a aparecer, às vezes em quando lá coloca um sim ou não, vai para o Tribunal Constitucional ou volta.
Essa, quando tu dizes um governa, não estás a falar de nenhum destes, pois não?
Um vai ter que governar que tem maioria absoluta e o Costa, o António Costa, não é parvo nenhum. Está a deixar isto entrar numa espiral de mediocridade e minoridade para depois dar o pulo e salvar. Não há, não me parece.
Deus te abençoe, Catarina.
Não me parece que. Não, parece que isto faz tudo parte, mas eu queria ir, antes de mais, a um discurso que ele fez.
Vamos
e que
lá.
fala de Fernão Lopes e da Raia Miúda. E eu tenho este. O meu pai tinha muitos livros e andei à procura, esgadanhei-me à procura. No domingo, quando cheguei a casa, olha, vim dos passadiços do Paiva, que a minha mulher obrigou a ir, subir 900 graus, andar 13 quilómetros e sair derreadinho todo. Eu já agora, a tarde foi, eu até perguntei no início, então agora daqui quando é que há outra paragem? Ah, daqui a 4 quilómetros. Então, desculpe, fraldas, Ana, vocês vendem fraldas. É com esta idade vou ter que
aguentar 4 quilómetros. Não, é que acho muito bem que os casais, da nossa idade, nessa fase, que as mulheres nos obriguem a uma prova de esforço para ver a nossa saúde, até porque de outras a gente já não faz.
Nada, zero. Opa, que coisa que nós estamos a fazer para aqui. Mas o Presidente da República falou na Raia Miúda. Falou da Raia Miúda como acompanhante dos descobridores, de descobrir esse povo. A Raia Miúda não é isso que ele falava da Raia Miúda. Alguém deve ter escrito o discurso, certeza absoluta, porque às vezes eu já começo a ter algum cuidado quando leio as intervenções dele. Alguém deve ter escrito. E eu aproveitava, já agora, e aqui tenho o livro, fui à procura dele, 1951... Seleção, prefácio e notas de Rodrigues Lapa, não sei se vocês viram isto por outro sítio qualquer, talvez tivesse visto, porque este foi perseguido pela polícia política, pelo salazarismo, e nós sabemos, o senhor andava lá na zona, e eu falava da Raia Miúda, aquela Raia Miúda que fez a Revolução 1383-1385. Portanto, ele fala dessa Raia Miúda, apesar de ele ter nascido pouco antes da dinastia do mestre Davis, antes de acabar Dom Fernando, Dom Pedro e Dom Fernando, e matarem o Conde Andeiro e mandarem a Dona Leonor de Telles às malvas, foi esta Raia Miúda, esta sim que era a Raia Miúda, que era o povo. Mas o que era a Raia Miúda? Ele trata a Raia Miúda como uns pobres coitados e uns desgraçados, e naquela altura, aquilo que se dizia sobre a Raia Miúda, eles dizem que a Raia Miúda se decidiu viver livre e portuguesamente e criar por suas próprias mãos o seu próprio rei. Isto, a Raia Miúda, que ele dizia, era a pequena república de operários, diz aqui mesteirais, mercadores e escudeiros, que era então Lisboa obrigada, em virtude de reais convenções, a ser tutela de rei estrangeiro. E, portanto, esta Raia Miúda não é uma coisa qualquer. Ele chamou o povo à Raia Miúda como se eu não fosse povo. Ele disse mais, os dirigentes e a Raia Miúda. E nós sabemos o quão difícil era nesta altura e o quão difícil é agora. Porque há aqui outra passagem muito engraçada neste prefácio do Rodrigues Lapa, que diz assim, a Raia Miúda logo começou a ver nos grandes proprietários da terra, na fidalguia de raça, o maior obstáculo interno ao seu movimento libertador, a grande concentração da riqueza, era uma traição à pátria.
Ele estava a falar dessa altura ou de agora?
Era isso que eu ia dizer. Nós estamos a falar, ele esta crónica, é de 1380, antes da crise, 1383-85, já vamos há quanto tempo isto vai, e portanto, nós, quando falamos da Raia Miúda, não é daqueles que começaram primeiro, porque só começam a carregar nos navios uns anos mais tarde. Isto é até Dom João I tomar poder e depois casar, e depois a ínclita geração, onde apareceu Dom Henrique. A Raia Miúda não tem nada a ver com os navegadores, nem com aqueles que entraram, porque a maior parte deles eram condenados. E por serem condenados, e por ser um bandido de malucos, é que vão por aí fora. E depois nós vamos dizer assim, o Brasil é que é um país enorme, porque nós éramos machos latinos, não é obrigatório para um país enorme daquele tamanho, era decisivo ter mais pessoas, e por isso levávamos os negros e muita gente mais. Aliás, e já agora por causa desta coisa do professor Marcelo, e a gente chamava o professor Caetano, o professor Marcelo, Já agora era bom que também se soubesse e percebesse que a Universidade de Coimbra tem um doutoramento da doutora Ruth Gauver sobre a causa do Brasil ser um país tão grande e não estar dividido como o resto dos países da América Latina. É que todos os governadores estudaram em Coimbra, que era a única universidade que havia. Enquanto em Espanha, chamemos-lhe assim, havia as várias universidades e cada um levava as influências da Catalunha, da Andaluzia, da Extremadura, aqui não, em Portugal foi Coimbra. E todos convencionaram que ninguém declarava independência. E disse, o Brasil é o país que é grande. Portanto, é bom que também comecem a agradecer um bocado a Coimbra e aos seus professores, à universidade.
E eles agradecem, que eles não saem daí, anda para aí muito brasileiro. Eles andam para aí muito brasileiro.
Mas, um pouco mais adiante, isso ainda na mesma página, que é muito engraçado. Mas há aqui outras coisas também muito engraçadas e há outras coisas menos agradáveis, mas coisas mais engraçadas era pois a transformação social de que beneficiou não propriamente o povo, mas as duas classes superiores, a burguesia e a pequena cavalaria ou escudaria. Estamos a falar hoje outra vez. Voltamos a falar...
Eu não sabia que este livro já tinha mais de 6 meses.
Este livro é editado em 1951. O professor Islapa, o autor deste livro, quadro João I, percebe-se que o senhor Presidente da República não leu este livro, deve ter lido outro, ou alguém escreveu o discurso, não tem nada a ver com isso.
Agora, tu não gostaste da Raia Miúda?
Não gostei, eu sempre ouvi falar na Raia Miúda.
Todos nós.
Todos nós.
Mas não no sentido apreciativo.
Não de sentido apreciativo. Porque eu das coisas mais engraçadas que tive este fim de semana foi ver passar o pastor e as cabras. E sentava-se e vinha falar comigo. E quando a minha mulher e as cabras paravam, aquilo parava. E o cão simpaticíssimo, nem nunca ladrou, nem nunca me quis morder. Sempre fazia. E vinha falar sempre um bocado. E das minhas coisas, que é o que eu tenho mais agradáveis, é de ver aquele pastor. Sai de manhã... Quando eu vinha de manhãzinha, lá vai ele, e se eu estou a chegar, já comi qualquer coisa, vou ver chegar as cabras, as ovelhas e tal. E aparece o pastor, entretínhamos ali meia horinha a falar de quê? De várias coisas.
A raia miúda, no bom sentido, é esta.
É esta a raia miúda. É a malta do trabalho, do sacrifício, daquilo que nós comemos e bebemos aqui. Se é aquela gente que sai de manhã e chega à noite.
E que prepara a teta da cabra para os outros mamarem.
Exatamente.
Prepara a teta para os outros mamarem.
Já vinha grosso, já vinha com os copos fantásticos e tal. E até já dizia mais do que eu acho que eu queria dizer. Mas esta era a raia miúda. Esta era do valor. Não é esta a raia miúda que ele diz, são os dirigentes e depois vão os outros. A nossa raia miúda que ele fala, morreu muita gente numa guerra colonial. Uma guerra colonial... onde se podia ter dado a autodeterminação e mais tarde a independência, e hoje éramos uma comunidade a sério de língua portuguesa. Porque era um país, só quem não visitou ainda, nem Angola, nem Moçambique, nem a Guiné, e para mim a Guiné é o país da África, da língua portuguesa, que eu mais gosto, adoro aquele país. É das coisas mais fantásticas e das pessoas mais fantásticas. Eu no Arreio, que é uma feira quando fica mais ao fim da tarde, o preço baixa, aquilo que me dava mais prazer era andar a negociar tudo e depois pagar o dobro daquilo que me pediam. E elas já descobriam, aí vem ele e tal, começava tudo a retirar, porque já sabia que aquilo que eu levava pagava sempre pelo dobro. Mas não era por esmola, é porque achava piada aquele trabalho, estava a premiar aquele trabalho, não era o meu que eu gosto de retirar, era o trabalho, a imaginação, a criatividade.
Tens uma costela de marroquino.
É, pá, de africano tenho sempre, eu acho que toda a gente tem. E, portanto, há aqui um conjunto
de monhé.
Preto mesmo, negro mesmo. Negro mesmo. Eu acho piada, eu não gosto nada. Há umas músicas africanas e tal, acho que até se abusa por aí, de um tum-tum-tum-tum, dessas batidas manhosas. Isso é uma coisa de moda que passará naturalmente.
É, sei que tu
tens. Mas o senhor Presidente da República não leu necessariamente... este livro. Não leu? Nunca o deve ter lido, porque senão não chamava.
Mas deve ter leu outros, porque ele sabe, e como ele fala tanto, é porque dentro da cabeça também entrou muito tanto. Ele fala, ele escreve, ele coisa. Às vezes acerta também.
Às vezes acerta. E, portanto, tudo isto, muitas destas histórias, muitas destes escritos, o Fernão Lopes, aliás, como é hábito, não é? Foi abastardado, uns séculos mais tarde, por um senhor chamado Rui de Pina, que deu-lhe um colorido à laia de Rui de Pina, como é que há uma malta que também dá uns coloridos a certas coisas que se escrevem.
Mas olha, com isto também há uns Fernão Lopes por aí, e um Rui de Pina.
Fernão Lopes, há Rui de Pinas que tentam estragar aquilo de Fernão Lopes, e foi preciso. Aliás, como dizia... como dizia o Damião de Góis, colocar tudo no sítio, mas já não consigo recuperar tudo. Entretanto, a Gaia Miúda é a nossa Gaia Miúda, daquela que foi para o ultramar, que foi para as colónias, que deu a vida, que tão pouco é respeitada e foi respeitada, e toda aquela gente também que veio e muito pouco respeitada. Mas é da vida, a Gaia Miúda é essa. Eu não gosto de chamar a Gaia Miúda eu muitas vezes chamo aos pobres, aos incultos, às pessoas que trabalham, porque muitas vezes nós temos que comer aqui. Enfim, eu fiquei muito desagradado e não podia deixar de dar esta nota de desagrado à forma como ele... E mais desagrado, a comunicação social nacional não pegou nisto, devia ter pegado. Tanta coisa às vezes escrevem sobre coisas que não têm importância. Ou então... não percebem nada disto e também são incultos e não leram nada, nem nunca leram coisa nenhuma. Mas eu posso ajudar, e acho que ainda está à venda. Há uns livros destes que ainda estão à venda por 3 euros e qualquer coisa. Quem quiser.
No átrio vende-se lá.
É, há de vender em todo lado.
No átrio está lá sempre.
Até 2 um euros.
De coisa, isso mesmo.
Portanto, quem quiser. Quem quiser.
Está nisto. Olha, uma outra coisa. Tu já mandaste aí um piperote ao dito cujo. Coimbra está a ficar muito movimentado aos fins de semana. Está gente, o país está cheio de gente. Finalmente. Mas é o país.
Mas sabes uma coisa? Coimbra está a ficar movimentada. E agora não me aborrecer que está movimentada demais, pá. Esta malta não sabe muito bem o que é que querem. Eu gosto muito do movimento, por isso é que sou do desporto. Depois disseram 600 mil euros, acho que não foi só a Câmara que pagou, também não tenho grande interesse nisso. Para, isso são coisas, são minudências. 600 mil euros não é minudência, 150 milhões de pessoas atingidas por ali também não é nenhuma minudência. E depois não há trânsito, há a gasolina, coisa, e agora quase não há trânsito. O que equivale a dizer que a gasolina mais cara para certas pessoas, em certos domínios, até nem é mau. Depois tivemos o triatlo.
Foi gente, se juntou para aí gente...
que nunca mais acabou. Tem mais uns milhares de pessoas. Isto é turismo. Isto é investir na cidade de Coimbra e é investir naquilo que é notoriedade de Coimbra. Coimbra é uma cidade de estudantes. Coimbra é uma cidade de 40 ou 50 mil estudantes. Só a Académica tem 26 secções.
Só aquelas margens do rio com esta gente toda, que o teatro...
Fantástico!
Fantástico!
Filho,
fantástico!
Eu tive azar... porque fui para os passadiços do Paiva, 900 degraus mais...
Prova de esforço. Não, mas... fazes em casa, fazes fora. Pronto, tem paciência.
Mas espero para o ano. Para o ano já está decidido, não sai daqui.
Olha, mas muita gente correu muito bem. Claro que a realidade, a gente depois vai para um sítio e não dá. Não dá para passar, mas a gente não pode ter tudo.
Então, mas te querem movimento ou não querem?
Não pode ter tudo.
Isso eu já defendi várias vezes também. E acho que o Presidente da Câmara, nunca lhe disse, também não tenho que dizer, mas começar a planear uns parques fora da cidade para trazer as pessoas de autocarro para a cidade. Aliás, tu és do tempo que íamos ao futebol. Eu vinha a pé porque vivia no bairro da Comiada. Mas as pessoas não viviam longe. Os autocarros traziam as pessoas e ao fim da tarde iam buscá-las ao estádio.
Quando a gente saía, eles estavam ali às nossas pernas.
Iam a pé para a Baixa, que era o meu caso, que gostavam, e após o Olivar.
E era agradável descer a rua do Brasil, no fim do jogo, e se tivéssemos dado uma corra num dos grandes, chegávamos à portagem, ainda à espera que eles passassem para os insultar.
Exatamente, para os tratar mal.
Para os tratar mal.
Portanto, agora...
isto é que é desporto.
Isso também é.
Isto é que é desporto.
Não bater em ninguém.
Não, até porque eles iam-se embora.
Mas este é do tempo dos autocarros e que protegesse o ambiente. Eu acho que cada vez mais a questão do ambiente não é nos carros fora da cidade. Eu acho que os carros devem andar na cidade, porque senão as cidades como Lisboa não têm movimento, é uma cidade fantasma. e deram cabo da capital.
E nós demos com essa história também cabo da Baixa de Coimbra. Porque... porque...
há movimento.
Há movimento, as pessoas vão para lá e tu depois vês tu a subir a quebra-costas com a saca das compras às costas.
Nem
lá pões os pés.
Nem a assada bandeira,
quanto mais o quebra-costas. De maneira que não dá. Que essa é uma das questões que Coimbra tem que resolver. O caminho para chamar gente, eles já o encontraram. E depois as esterilizações têm corrido muito bem. O rally, caro ou barato, correu muito bem. Claro. Telefonou-me, vou-te dizer.
São 150 isso. milhões eu de digo, pessoas a ver.
Eu escrevi umas coisitas sobre isso pouco, eu percebi pouco disso, e estou ali, passa-me ali, a trabalha ali comigo no escritório, acho que o Carlos Barroso quer falar consigo. E eu, quem? O Carlos Barroso. Ah, então passa aí. E ele trata-me como se me tivesse tratado a ver copos comigo na Vespa. Eu não sei porque ele faltou, porque senão eu não faltava, porque eu sou da raia miúda e ainda então não ia para o mijacão logo. Limpinho. E ele, olha, eu gostei muito de você escrever, eu só tenho pena que você não tenha razão numa coisa. Mas espero que tenha razão, para o ano já tenha. Ah, cara, muito obrigado por ter conhecido e tal. Eu lidei com ele quando ele formou o Correio da Manhã. Eu lidei na altura, ele e o Vítor Direito. Então, mas onde é que eu corrijo? Esteja descansado, está mal, eu corrijo. Eu era bom corrigir-se, porque você diz que realmente o Rally de Portugal dá muito dinheiro e no ano passado o Automóvel Clube de Portugal perdeu 780 mil euros. Mas eu gostava muito que você tivesse razão. Eu gostava muito que tivesse razão. E eu disse, olha, também gostava de ter, mas pelos vistos não tenho, pois não. Mas ainda lá vamos chegar, se quiserem. Lá vamos de chegar. O que é que eu quero dizer com isto? É Coimbra a mexer.
É que Coimbra tem que ter atividade, eu acho.
Agora, precisamos, não podemos andar também e querer que as pessoas venham para lá e depois não tenham de deixar o carro. Quer dizer, os periféricos dão jeito. E tu repara que o estacionamento na Estação Velha está gente e o Mané Machado deixou ali muito espaço ainda para estacionar.
Muito espaço.
E deixou ali muito espaço para estacionar.
Mas se arranjar para o lado da geria, melhor é.
É. Agora, nós precisamos também, porque as pessoas não podem vir à baixa se não tiveram de deixar o carro e os transportes públicos não servem. Porque se tu vieres, tu já cocheias da perna esquerda, a tua mulher já pestaneja do lado direito, vocês não vêm para os dois para a baixa, se tiverem que vir, vem um. E se vem o outro, faz o que tem a fazer e regressa à casa. Para as pessoas ficarem ali, precisam ter condições.
Claro.
Pronto. O carro bota fumo. Ah, é capaz de ser. Agora andam aí todos com os elétricos às costas. Poderá ser qualquer dia que venha aí. Mas porque eu sou muito sensível a essas questões da ecologia. Até porque o primeiro carro que eu tive era um carrito de mão para ir à lenha.
Pois.
Mas e o gajo chiava. O gajo chiava. Era, mas não tinha ali anidrido carbónico, não era nenhum.
Era puxado a broa.
Era puxado a broa e a burro, que era eu.
E naturalmente que as coisas em Portugal, há coisas que eu dou razão ao Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, vale a pena que há outros, ele está um bocado mais à direita, outros estão um bocado mais à esquerda, outros um bocado mais ao centro.
Mas a gente tem que ir acabando com isto, temos que deixar de... Ele é um rapaz, olha, o teu antigo chefe gostava muito dele,
Então não se pode dar tudo. As pessoas estão habituadas.
E o pensamento também não é metido só naquela calha. Sim. Não pode. Ah. Não pode.
Exatamente.
Não pode. O pensamento é o símbolo da liberdade. Tu pensares e analisares e veres as coisas de maneira diferente. Se tiveres que corrigir, o tempo te ajudará a ir corrigindo ou não ajudará. Pois também não podemos ir todos para o céu.
Mas a sociedade vai ter que se corrigir rapidamente, ou então isto numa espiral parvoíce. Em que pois o Estado é sempre solicitado a pagar tudo e não tem dinheiro para pagar tudo.
Pois não.
E, portanto,
há para aí também os políticos que compram votos e os votos são caros.
Não gosto de falar nisso porque já estou um bocado fora.
Compram os votos, sobrecido para isso, sobrecido para a direita, sobrecido para a quinta, tal, ninguém trabalha, olha, vai para aquela zona amadora, ninguém trabalha, todo mundo tem subsídios. Há aí culturas em que até se pode ter uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, cada uma traz o seu subsídio, porque se não houver subsídio também não há amor, estás a ver? Também não há amor, e o dinheiro fica todo por aí, E fazem bem.
Mas com a crise que aí vem, a escola pública vai ter um problema grave para resolver.
Vai ter a saúde e vai ter a escola pública, vai ter muita coisa. E tu repara que o PRR foi anunciado, já foi, ganhou, e ele não há nem ata nem desata. Nem ata nem desata.
E vamos ter aqui rapidamente fazer a avaliação de todo o trabalho de todos os profissionais da administração pública. O miúdo que chegou.
O teu amigo Fausto Correia, que iniciou, era secretário de Estado do ministro Jorge Coelho, e que iniciou um trabalho para moralizar e dispensar para ter na administração pública só o pessoal que era necessário, e ele abateu-lhe umas bastantes. Mas depois começaram-se a levantar as vozes de...
É sempre complicado, e agora temos este grave problema na educação, por exemplo, há miúdos que não sabem, chegam ao quinto ano, não sabem fazer uma conta a dividir. Portanto, estamos a falar de passar do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano.
Mas não tem razão nenhuma, porque também não é preciso saber, porque hoje o governo de Portugal não divide porra nenhuma. Não divide, nem multiplica, fica com aquilo tudo, não é preciso fazer contas. Estás a ver?
É dramático. Outro dia fui a um sítio e fui pagar uma conta e era 5 mais 9 euros e meio, e o rapaz estava a fazer a conta. E ao telemóvel, e eu disse: não, tu não sabes, 9 e 5 como são 14, não consegues fazer a conta de cabeça? Não consigo. São 14 e meio, são 14 euros e meio. Eu fiquei preocupado, eu fui-me informando e fui tentando perceber. E há miúdos que chegam ao quinto ano, não sabem fazer uma conta de dividir. Já para não falar nas redes sociais, nos pontapés da grama,
não encontras.
É uma desgraça.
Em cada 10. 8 não sabem pôr numa conta de somar os números decimais uns em cima dos outros. Estás a ver?
Sim,
que um é unidade, outro é a vírgula. Não sabem. Depois dizes que a conta que não dá nada daquilo. Não sabem.
Mas sabes que eu já não me admiro muito disso. Porque eu aqui há uns anos fui fazer o mestrado em administração pública. Vale a pena contar esta história.
Conta lá.
Duas coisas pequenas. Mestrado em administração pública. Tive um dos professores que eu não me dava bem e agora acabei por dar, que é o Vital Moreira, que é acima, completamente acima da média.
Assim podes dizer-lo. Podes dizer.
Tive outro muito engraçado, que nos conhecemos há longos anos de Coimbra, o Antunes, foi secretário de Estado da Educação também, que um dia diz assim: atenção, eu quero te chamar a atenção disto. Eu vou tirar... Vamos a falar de alunos com 5 anos de ensino superior. Atenção, que vamos fazer o teste, mas atenção, quem não tiver a certeza daquilo que escreve, é melhor abrir o computador, que eu tiro pontos a quem der os ortográficos. E era todas. Ficámos meia dúzia, os computadores fechados, o resto era tudo fechado. Inacreditável. Havia gente com 5 anos. Um curso de administração pública, também tinha gestão, no meio daquilo tudo, não sabia com o que era fazer uma conta de 10%. Se montava 10% de 100, quanto é que é? E havia gente que não sabia. Bom, estamos a falar, com 5 anos, 3 anos de licenciatura e 2 anos de administração pública. E quando me dizem que há miúdos no 5º ano, não sabem fazer uma conta de dividir, já passaram 4 anos e que não sabem fazer, e que mesmo assim vão ter que os passar, porque diziam alguns deles, diziam assim: eu quero lá saber que eles sabem que não sabem. Chegámos a um ponto de ruptura do ensino. Eu já tive a oportunidade de dizer isto a alguns políticos, a uma gente com poder de decisão: é preciso reformular isto tudo. É preciso avaliar, toda a gente ser avaliada. E não andarem os sindicatos de uma forma inconsequente e inconsequente ao mesmo tempo, só a defender elevados subsídios, elevados vencimentos, e acho bem, mas que ao mesmo tempo ninguém seja avaliado. Um ano inteiro passa e não há avaliação. 10 anos passam e não há nenhum tipo de avaliação. Avaliação, o que significa? Dizer que as pessoas estão mal e prejudicá-las, ou encontrar outras soluções pedagógicas que permitam as pessoas serem melhores. Os professores querem continuar durante 10 anos a ensinar a mesma coisa e a dizer a mesma coisa. Por isso também agora, o antigo presidente Olivais, que que é das matemáticas, é um dos homens que está à frente da revolução da matemática, e tudo vem do ensino da matemática, mas é preciso ensinar isto. É preciso ensinar a aritmética, é preciso isto para chegar à matemática. É preciso uma coisinha de aritmética, é preciso saber fazer contas. Somar, diminuir, dividir, multiplicar, aquelas coisadas todas. E isto está de uma forma tão grave, tão grave, tão grave. Eu já o tenho dito, ou se põe mão rapidamente nisto. E o Costa pode ter um papel em maioria absoluta. Pode ter, como não podia ter no tempo da geringonça. Que é dar livros, é dar transportes, é dar tudo, quando nós temos é que dar melhores, mais capacidade às empresas de se produzir, as empresas terem condições de pagar melhor, para que aqueles que têm necessidade absoluta o tenham, e tenham o direito aos subsídios, e quem não tiver necessidade não tenha. Os meus pais pagaram os meus livros e havia gente que o Estado pagava a outros, eu paguei a educação dos meus filhos, e havia gente que eu não tinha ciúmes, pelo contrário, tinha orgulho em participar com os meus impostos nisso, havia pessoas que não podiam, os jovens não podiam, e eu tinha de ser comparticipados. E portanto é isto que se faz. Agora, de repente é livros para toda a gente, é transportes para não há dinheiro para isto tudo. Tem que haver naturalmente uma economia mais forte, uma economia mais dinâmica. Temos que apostar na educação, temos que apostar na saúde, temos que apostar na justiça, na segurança das pessoas, na segurança do trabalho. Mas sobretudo, o Estado tem que ter um papel, só não é só o regulador da economia, tem que ser, senão isto é uma desgraça. Mas tem que ser o motor da economia. O PRR já não chega. Mas não se consegue fazer isso. Se a sociedade não cria riqueza, o país não é necessariamente rico. E, portanto, estamos a caminho de uma coisa complicada, em que a democracia num dia deste pode estar posta em causa, porque, na realidade, isto é difícil. Aliás, o Costa, deixa-me dizer, ao fugir da Alemanha e gostar-se da Inglaterra, já percebeu que estes alemães não estão para aqui virados para defender as Ucrânias, para defender a Ucrânia, nem para defender a Polónia, então para se defender eles próprios, ponto final.
Sempre assim foi.
Sempre assim foi e agora está. Está pior. Naturalmente o Costa, percebendo isto, foi bater à porta do inglês, e o inglês está todo satisfeito, porque já é um país da União Europeia que está a negociar diretamente com eles. E, portanto, diz o Sr. Zelensky, o Presidente, diz nós os alemães, ou que negociam com eles, só estão connosco, não podem estar das duas formas. Sempre fizeram isto. A senhora Merkel, que foi, durante muitos anos, considerada uma política de excelência, foi a grande culpada, é uma das grandes culpadas desta do poder que a Rússia tem de atacar indiscriminadamente ucranianos, como amanhã polacos, como os países bálticos, não sabemos até onde é que isto vai. Mas o António Costa tem esta possibilidade agora de fazer a reforma, porque tem maioria absoluta, e apesar da regionalização, tem que ser aprovado com a maioria de dois terços. É tempo agora de negociar com a oposição que já tem um líder, que é o Luís Montenegro, a questão da regionalização. É decisivo. E eu vi agora, na Serra da Freita, em Valdecâmara, em Arouca, uma vila pequena, até tem um clube na primeira divisão de futebol, você vê lá de cima da Senhora da Mó, e aquilo é uma coisa que quase não existe, uma terrinha tão pequena, com tão pouca indústria, mas ali há uma coisa diferente, naturalmente, a mexer. É que a regionalização é absolutamente decisiva e importante, que é na zona da Aveiro, toda esta região, não é a região centro, é a região das beiras, beira litoral, beira baixa, beira alta, não chamemos lá a beira interior, que isso a beira interior é outra coisa, é muito mais que isso. A regionalização é decisiva para mudar o paradigma disto. Se nós não o fizermos rapidamente, se o António Costa, com maioria absoluta, agora não o consegue fazer e continua preso e refém daquelas coisas que já passaram à história até 89.
Já tomou posse.
Ele já tomou posse. Ele já tomou posse. Eu continuo a dizer a mesma coisa e às vezes até pode ser até
olha, mas eu não quero
um pensamento complicado.
Eu não quero que a gente acabe sem recordar aqui uma coisa, que fará só um pouco nos Olivais e isso vem má ideia. É que o ACM está a comemorar 100 e tal anos, 104 anos. É uma grande instituição da cidade,
então
e daquelas que melhor conjuga o desporto nas mais diversas modalidades.
Sim, senhor. É, sim, senhor.
Com a formação.
É, sim, senhor. Aliás, antes de chamar a ACE, a ACM era a ACE. Porque no tempo do Dr. Paulo Cardoso, nosso saudoso presidente da Académica,
certo.
E também que era cunhado, como sabes, do António Almeida Santos, eles tinham, ouviam sempre a volta à França, vale a pena pensar isto, ouviam sempre a volta à França, porque havia um tipo, tinha a mania que sabia de ciclismo, que nunca mais acabava, que era um tipo fantástico e tal. E eles ouviam antes a volta à França, era uma rádio francesa, apanhavam lá aquilo e sabiam quem é que ganhava. E o outro dizia, vocês não percebem nada de ciclismo, pá, porque percebe de ciclismo sou eu, pá, e vocês estão a dizer que vão ganhar aquele, vai ganhar o outro. E era um tipo da Madeira, um tipo muito interessante, eles diziam, o Dr. Póquer diziam que era um gente inteligentíssimo, e eles viviam todos no ACM, que era onde estavam os estudantes em Coimbra. E eles já sabiam quem tinham ganho, apostavam jantares e tal, e depois... E depois, nós não sabemos nada de ciclismo, nós é que ganhamos, já tinha ouvido de manhã quem tinha ganho, e estava. ACM é uma escola, sempre
é
foi uma... O senhor Graciano foi funcionário daquela casa, um homem, porque eu tenho que tinha, sempre tive um grande carinho, e portanto, o ACM é uma escola de valores.
Aqui um grande abraço ao presidente, que ele venha, Fausto. Sim. O que foi um grande atleta ainda, hoje é de judo,
sim,
né?
Sim,
campeão,
sim.
Nacional, campeão nacional. Eu tenho muito respeito pelo ACM porque Coimbra às vezes não aproveita bem, mas tem um conjunto de escolas aí recatadas, mas que são verdadeiras escolas e na formação.
Fazer o seu
trabalho. Olha que eu quase diria que não há aluno no ACM que não saiba fazer contas divididas.
Ah, pois não, não.
Olha que eu não sei, eu quase diria que ali não há aluno que não saiba fazer as contas divididas.
Não, não deve haver, não deve haver de certeza absoluta. Eu acho que sempre foi uma escola fantástica, teve uma notoriedade enorme em Coimbra, e continua a ter, naturalmente, e terá sempre no futuro. Porque é, na verdade, uma escola de valores, enfim... É.
Olha, vai na próxima dia 12, que é sexta-feira, ou é que não, ou é quinta. É quinta-feira. Vai fazer no campo, que eles têm um grande campo na Foz do Arouço. Vai lá
reunir
os seus quadros dirigentes, os seus atletas, os seus sócios, aquilo tudo, umas provas. E vai fazer lá na intimidade da organização, e estamos a falar de milhares de pessoas, passar um dia... que eu sei lá que cumpram e que o ACM volta a fazer mais 104. Ele este ano faz 104, vamos, a gente espera que ele volte a fazer mais 104.
Pois tá. Isto, e então se isto aqui...
Claro que na altura vai continuar a haver raia miúda, porque nem todos chegaram lá acima, não é? Mas
olha, é da vida. Olha, falando de Escola de Valores, ontem também fui há uma sessão que eu fui na Alegre na Biblioteca da Universidade de Coimbra sobre o seu livro Praça da Canção e foi extremamente interessante a forma como o livro foi escrito, com quem foi escrito, por quem foi datilografado, o que é que significou as páginas, o papel. Depois também tivemos o testemunho do tipógrafo que fez aquele livro e fez outros mais, outros tantos. E portanto a Praça da Canção é um livro que está na Biblioteca da Universidade de Coimbra, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, há manuscritos, correções do Bonel Alegre, que eu saúdo aqui também, saudei ontem. E portanto foi uma sessão muito interessante e o António Pedro Pita fez, na verdade, uma discussão brilhante.
Pedro Pisa,
fez uma descrição brilhante sobre o livro da Praça da Canção e que ali durante um quarto de hora, 20 minutos e aqui há uns 2 ou 3 anos tive a apanhar uma estucha 2 horas de uma apresentação, 2 horas sobre uma coisa que eu achava que não era possível. E ontem o António Pedro Pita fez uma intervenção brilhante. A outra intervenção sobre o livro, sobre o manuscrito, o papel, a forma como dos vários tipos de papel, das vários tipos de máquinas de escrever, que nós ainda somos do tempo do Azerte e do H. César, a forma como aquilo se segurava nas mãos em que caiu, para depois ser, e nas mãos do Feijó e do meu saudoso professor Ivo Cortesão, que naturalmente o levaram a quem tinha que levar. E portanto é um livro fantástico também, como uma pessoa, como um cidadão de referência de Coimbra, doutor Ivo Cortesão, que hoje parece, se passa uma esponja.
Não me recordo dele.
E que vale a pena.
Vale a pena. Figura fíngica, assim, um homem todo ereto, todo.
Exatamente. Exatamente, e que valia a pena perceber quem é, o que fez para a cultura em Portugal. Porque fez para a cultura em Portugal, é tempo de se perceber algumas coisas e dar a conhecer a Coimbra os seus melhores. Porque Coimbra passa e os seus melhores desaparecem em vários domínios e a malta desaparece, ou morreu, acabou.
É uma coisa interessante que neste programa tu foste investigando e trouxeste cá de vez em quando um dos melhores de Coimbra. E descobrias um, porque falávamos aqui dela. É. Falavas tu é que tens de trabalhar, pá. Eu estou naquela fase.
Eu também ganho bem para isso.
Também ganhas bem para isso. E se já estás a ganhar mal, a gente dá um jeito nisso. Calcula os tais 10%. Calcula os tais 10% para isso.
Eu acho que...
Porque Coimbra chegou até onde chegou, porque teve muita gente de nível.
Claro.
Teve muita gente a nível. Olha, quero dizer outra coisa também. Falar em gente a nível. Teve gente a nível. E o Melo, que está aqui a acompanhar-nos, e com muito gosto da minha parte, não sabe disso e é um homem do desporto. É que no dia 2 do mês que vem, vai ser dado o nome, eu estou a revelar isto em primeira mão, a uma rua de Coimbra, que eu não sei qual é, mas também não interessa, do Vasco Gervásio. Estamos a falar de um vulto de Coimbra. Estamos a falar de um vulto, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista esportivo. Sim, ponto
e do Vítor Campos também devia ser outra.
Pronto, nós temos aí muitas coisas. E vou dizer mais. O Belo, o Zé Belo, foram colegas na Académica e que agora está a gozar a vida lá para os lados da Dinamarca. Até lá o filho é um homem muito bem sucedido, sob o ponto de vista académico e profissional, e é convidado a várias, ainda na semana passada foi fazer uma intervenção qualquer ali para a Holanda. O Zé Belo ainda treina bem e vai com o filho. Vai com o filho, está quieto ou mal.
E bem.
Mas, e Coimbra é isto, vai vir da Dinamarca, vai vir de Copenhague aqui, no final deste mês, para vir fazer o elogio do Vasco Gervásio, no dia 2 em que vão atribuir a rua. Eu queria saber se há muita gente que fez isto. Isto é Coimbra, no seu melhor.
E é
Coimbra do nosso tempo, sabe? É. Não quero dizer que seja nova. Nós é que estamos velhos, pá.
Não. Não é, mas há aqui... O Vasco Gervásio eu tenho um carinho muito grande, porque um dia... Eu e o Pilar
conta lá e vamos embora.
Inventámos o Vasco Gervásio para ser candidato à Junta Freguesia dos Olivais.
Eu sei.
É uma coisa brilhante.
Ele devia vos ter dado, era um grande achuto, mas no ritmo que agora não digo.
Fantástico. Depois, não é uma coisa fantástica. O Vasco Gervásio é das...
Era a Freguesia dos Olivais.
Era da Freitas Olivais, ele era tão meu amigo, eu não resisto a contar esta história,
rápido,
que o Marcos lembra, ainda hoje conta, dá um dia num zaguizado, num sítio, eu depois arrependi, fiz as pazes com o senhor, dei-lhe umas chapadas, um tipo dizia mal de mim, aquelas coisas antigas portuguesas, como dizia, aliás, o dirigente do CDS, o Parlamento Europeu, dizia umas chapadas antigas portuguesas. O Marcos ia a sair e o Gervásio vinha a entrar e diz: Ó Vasco, para o centrinho embrulhou-se ali, o gajo deu uma chapada num gajo, não sei o que e tal, e diz: Tinha razão. Mas tu não viste o centrinho fazer isso, é porque tinha razão. Portanto, ele era tão amigo, não precisava de ver, mas às vezes tinha razão.
Olha,
só duas notas.
Sim, duas sub notas 14, rápidas, duas chapadas, não.
Sub 14 masculino, do basquetebol. A Académica ficou em quarto lugar na fase final do campeonato nacional, é um lugar muito bom para a sua Académica de Coimbra, parabéns a todos.
Segunda coisa,
tomada de posse amanhã, jogo que é amanhã é dia 15, não é? Tomada de posse da nova direção dos novos corpos sociais da Associação Académica de Coimbra, que eu desejo naturalmente como pertencente, não só como comentador, mas como pertencente a uma lista opositora, as maiores felicidades, e o êxito deles será o meu êxito também, portanto Coimbra merece. Um abraço também para eles.
Um grande abraço a ti, com um obrigado enorme, um grande abraço aos nossos ouvintes, com um obrigado também enorme. Até uma próxima oportunidade.